Internacionalistas do Mundo, Unidos, aqui quem fala é o Gustavo, ou mais especificamente Joe. Esse é mais um projeto do Lula Pode Ir, Nativas em Fluxo, que é a série de lives que a gente tem aqui no Instagram. Pra quem tá ouvindo a gente como episódio, estamos gravando hoje ao vivo, no dia 26 de abril, essa live no nosso perfil oficial. Estou aqui com a minha amiga Sofia, diga oi, Sofia.
Olá, gente, boa noite.
E hoje a gente tem um convidado bem especial aqui. A gente tá aqui com o João Pedro. João Pedro, ele é doutorando no programa de mudanças climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável na Universidade de Lisboa. E ele também é assessor parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, João Pedro, por estar aqui para conversar com esse tema que a gente pouco fala as relações internacionais ainda.
Perfeito. Boa noite, gente. Boa noite, Sofia. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite para a gente conversar sobre um tema tão importante e super, super atual.
Sim. Bom, vamos começar já com uma pergunta contextual, assim. Como o Gustavo falou, a gente não tem isso hoje, assim, nas universidades, né, de relações internacionais. Então, o próprio termo justiça climática acaba ficando um pouco, assim, vago pra gente. Aqui no Pode Ir, a gente já tratou o conceito em posts, né, em coisas um pouco mais rasas, mas a gente queria ouvir de você, claro, um estudioso na área, um pouco mais sobre, sei lá, um resumo, uma explicação do conceito, o que é justiça climática para você, e contextualmente, para o pessoal da live também poder entender melhor.
Legal. Bom, a discussão sobre o conceito é sempre na academia, mas muito ampla, né? A gente depende de qual autor a gente busca, mas a discussão de justiça climática, em resumo muito grande, assim, de uma forma prática, a gente pensa que promover a justiça climática é a gente não permitir que os impactos das mudanças climáticas recaiam de alguma forma mais forte e desigual sobre as populações que menos contribuíram para aquela situação. Então, a gente tem cada vez mais eventos extremos, né? Chuva, enchentes, calor extremo, e os países que contribuíram mais para esses eventos não são necessariamente os países que mais são afetados por esses eventos extremos, né? Pelos efeitos e consequências das mudanças climáticas. Bom, esse é o conceito, a ideia que a gente usa recorrentemente e simplifica. De uma forma um pouco mais acadêmica, eu gosto muito do conceito e da ideia de destrinchar um pouco a ideia de justiça climática, né? Então, quando a gente está falando de justiça relacionada, olhando com a pauta das mudanças climáticas, né, da emergência climática que a gente vive. E aí, a gente tem que lembrar que para a gente garantir justiça, né, é importante, eu uso muito o autor Amartya Sen, que ele fala sobre desenvolvimento humano. Então, para a gente garantir uma justiça de forma concreta, nesse contexto de emergência climática, garantindo que as pessoas se desenvolvam de maneira plena, que elas consigam escolher o tipo de vida que elas valorizam, enfim, e assim consiga garantir seu bem-estar, a gente não pode deixar de considerar aspectos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que são questões que estão afetando o dia a dia de todas as pessoas, e, como eu falei, algumas pessoas mais do que outras. Então, a gente precisa de uma capacidade adaptativa, né? Então, quando a gente está falando de justiça climática, a gente está falando de um aspecto de justiça humana, né, de justiça social, mas também de uma capacidade das pessoas se adaptarem aos eventos das mudanças climáticas e também delas conseguirem ou terem condições dos efeitos das mudanças climáticas estarem sendo mitigados. Então a gente tem aí quase que um tripé de uma discussão dentro da justiça climática. Bom, tentei ser um pouco acadêmico e um pouco simplificando.
Não, legal, porque o Amartya Sen é um outro que a gente lida muito nas relações internacionais e faz total sentido, porque é o que ele fala, né? Crescimento econômico, desenvolvimento não é crescimento econômico. E nessa esfera de justiça climática faz muito sentido não pensar só em crescimento econômico, né? Mas legal, assim, esse paralelo que eu tinha pensado. Mas pode fazer a próxima pergunta, Gustavo.
Não, tá tudo bem. Não, foi um comentário muito pertinente. Eu ia falar a mesma coisa, porque nós vemos bastante o Amartya Sen em alguns momentos no curso, principalmente nessas matérias que misturam relações internacionais com economia e desenvolvimento. E falando sobre Amartya Sen pontua muito bem a importância de políticas públicas para o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. E uma coisa que eu queria perguntar para você, nesse âmbito da justiça climática, e você trabalhando diretamente com a Câmara Municipal, assessoramento com gestão pública, é se você pudesse trazer para o pessoal aqui algum tipo de exemplo de política pública, não precisa ser necessariamente no Brasil, que realmente aborde a temática da justiça climática. Se puder deixar um pouco mais concreto com o pessoal.
Eu costumo dizer que a gente colocar em ente da justiça, a gente fazer uma política de justiça climática é basicamente a gente fazer políticas que garantam bem-estar social e colocar dentro delas a lente da justiça, da emergência climática, enfim, das mudanças climáticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pensar em primeiro, povos tradicionais e populações ribeirinhas, por exemplo, ou grupos originários, que o único, que em alguns lugares remotos, o único local de acesso para energia é um gerador a diesel. Ao mesmo tempo, a gente tem também, trazendo para um aspecto de cidade, a gente tem cada vez mais um calor extremo, onde a energia elétrica tem que se tornar cada vez mais cara e as pessoas, hoje, muitas pessoas não conseguem acessar e pagar uma conta do ar-condicionado, um ventilador, para se manter saudável e sadio durante um dia, né? Se torna uma questão de saúde pública. Então, a política de distribuição de placas solares, por exemplo, para que as pessoas reduzam custo da energia e consigo acessar esse equipamento de maneira segura, é uma política pública de justiça climática, que está promovendo a justiça climática, porque aquelas pessoas não foram as principais responsáveis por gerar esses efeitos, como a gente estava falando. A energia ficou mais cara, elas não conseguem mais acessar, estão sendo impactadas por um calor extremo, como no exemplo, e aí vem uma política pública para reparar esse dano desigual, né, para a gente conseguir avançar nessas questões. Então, esse é um dos exemplos de política pública que eu acho bem, bem pragmático e bem palpável para a gente, tanto em territórios não cidade, que em territórios rurais e de florestas, mas também no território urbano.
Legal. Assim, até na sua resposta, você já citou alguns temas que são bem complexos, ainda mais, né, de sobreposição, enfim. Mas teria alguma ou algumas principais barreiras que você enxerga hoje para a implementação dessas políticas públicas que focam na justiça climática ou algumas outras medidas de justiça climática? Enfim, quais você acha que são as principais barreiras hoje?
Então, temos muitas barreiras. Eu acho que vontade política é uma barreira que a gente sempre fala, né, do ponto de vista de governança e de vontade de implementar essas políticas. Mas eu acho que tem dois aspectos também que atravessam muito a realidade dos municípios brasileiros, principalmente aqueles que são de pequeno e médio porte, né? Que é o acesso aos recursos, ao financiamento para implementar políticas de adaptação e mitigação, né? Como a gente falou, relacionadas a bem-estar social, e acesso a profissionais qualificados nesse território, implementar efetivamente a política. Não é só garantir o recurso, mas também garantir pessoas que consigam implementar essas políticas. E aí, como solução, a gente precisa olhar para o ente federativo, né, para o governo federal e para os governos estaduais, que são os entes que podem dar suporte a esses municípios menores para essa implementação. Então, pensar em políticas de distribuição de recursos para esses municípios orientados por, enfim, práticas positivas, né, com diretrizes bem claras para eles implementar essas políticas, é um caminho. Os bancos públicos são muito importantes nesse processo também, para garantir que venha recurso livre, disponível para esses pequenos municípios, que a gente sempre tem que lembrar que são municípios pequenos, que muitas vezes não têm muita capacidade de gerência desses recursos, que não têm, vamos dizer, muito crédito na praça, né? Então, alguns bancos não querem liberar esses recursos e tudo mais para a implementação dessas políticas. Entra aí o governo federal, o governo estadual, os governos estaduais como importantes nesse processo para garantia, né? Tem também a Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, no Brasil, que poderia ajudar nesse processo. Enfim, acho que o caminho vai um pouco por aí.
Nossa, Sérgio, eu tenho uma pergunta, porque esses dias eu estava ouvindo sobre o ICMS ecológico, ICMS verde, enfim, que eu lembrei porque você estava falando de entes federativos, enfim, eu nem sabia que existia, né? E aí me veio a pergunta, esse instrumento, por exemplo, você acha viável? Cai nisso que você falou, de que muitos municípios nem sabem que que podem recorrer.
É, então, a nível do ICMS, por exemplo, nível estadual ou IPTU verde a nível municipal, é pensar esses tipos, essas políticas, né, essas legislações, nesse caso de redução de imposto, enfim, de arrecadação por algum benefício ambiental que empresas ou pessoas, né, em suas residências estejam fazendo, são super possíveis. Mas é isso que a gente está conversando, né? Muitas câmaras, por exemplo, não têm estrutura para legislar, para criar essas legislações, avaliar, como elas podem ser implementadas e adaptadas para suas realidades. Os estados também, alguns deles também não têm interesse em avançar nessas pautas. Então, é uma discussão que está aí, está na mesa, mas a gente tem muita dificuldade de avançar também. Um exemplo no Rio de Janeiro é que é muito difícil você criar uma legislação, por exemplo, que reduz a arrecadação, né? Porque o que a gente está falando, por exemplo, do IPTU verde, é que você vai pagar menos do seu IPTU, sei lá, 2%, 5%, se você colocar placa solar, se você fizer a utilização de água da chuva e tudo mais. Só que o município vai estar deixando de arrecadar um recurso e vai precisar fiscalizar para ver se isso está sendo implementado da maneira adequada. Muitas vezes essa política são pessoas que têm mais dinheiro que vai conseguir implementar primeiro. As pessoas que têm menos dinheiro não vai conseguir colocar de cara uma placa solar para reduzir, enfim, a taxa que a prefeitura está pedindo e tudo mais. Então tem várias questões aí que a gente precisa analisar e é uma discussão bem, bem importante, né?
É, interessante, já para.
De fato, né, essa questão da acessibilidade, né, como você falou, né, quando o IPTU verde, né, hoje ainda as tecnologias de painel solar, ou até mesmo de utilização da chuva, existe um investimento inicial bem grande, né, porque hoje, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não consegue até com isso. Então, é uma discussão bem interessante que você trouxe. E eu queria mudar um pouquinho de assunto. Você falou sobre a importância da vontade política também olhar para essa questão de justiça climática. E eu vi que você participou da COP27, correto? Esteve lá, todo. E eu vou querer trazer um pouco da COP aqui para a conversa, da sua perspectiva estando lá. Porque há muito tempo já a gente já discute sobre os impactos das mudanças climáticas, também muito voltado para a questão de segurança, para a questão da mais técnica. E eu queria te perguntar, você estando lá na COP, você viu discussões que abarcavam esse viés social, mais político, e como está sendo o andar dessas discussões nas instituições internacionais, né, e nesses grandes fóruns de debate, que é a COP27, que foi a COP, né?
Eu tive a oportunidade de participar da COP26, que foi em Glasgow, e da COP27, que foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. E, enfim, novo no espaço, tentando entender aquele ambiente caótico para as pessoas que são do Rio de Janeiro, é quase que uma Bienal do Livro, assim, você vê um espaço de coisas para fazer, tem vários lugares para ir, vários estandes para assistir, discussões mil rolando. Mas, enfim, e o que a gente começa a observar desses espaços, e a gente tem que ter isso em mente, principalmente falando de relações internacionais, é que são espaços de constante disputa, né? São disputas de narrativas, de poder, e a gente precisa estar ali com esse olhar muito atento. Só que essas disputas, elas, sendo bem pragmático, elas giram em torno da sobrevivência ou não de milhares de pessoas. Então, se a gente vai aceitar aumentar 1,5 graus a temperatura média do planeta ou 2 graus Celsius, isso vale a vida de milhares de pessoas. Trazendo um exemplo muito claro, histórico, na COP de Copenhague, em 2009, teve uma discussão, isso é, há bastante tempo atrás, né, já 14 anos. Vocês vão lembrar um pouco dessa história, que é a questão do Kiribati, um país insular, né, que vivia em ilhas, vive em ilhas, né, cerca de 100 mil pessoas. E ali na COP estava sendo discutido, ainda qual era o valor de aumento aceitável, né? O último relatório na época dizia que não poderia passar de 1,5 graus Celsius, porque se passasse de 1,5 graus Celsius, ia ter uma elevação do nível do mar mais acelerada, né? De tudo, impactos. E esse país em específico ia desaparecer, né? Ia ficar abaixo do nível do mar, porque a parte mais alta desse país tem 6 metros de distância do nível médio do mar. Você imagina que loucura.
Nossa,
gente. E aí o país estava lá falando e discutindo, dizendo, gente, ó, tem que ser lugar ali, tem que ser lugar ali, a COP e tudo mais. E alguns países ricos e envolvidos se juntaram, conseguiram no final da apagada das luzes não manter o texto indo se o valor fosse 1,5. E aí a gente tem hoje o que a gente chama de a expectativa é 1,5, mas no máximo 2 graus. E bate naquele momento, saiu de lá, né, o presidente, sabendo que isso, seu país já não mais iria existir em Chicago. Então, são esses conceitos em disputa. E aí, hoje, a gente está discutindo justiça climática com muito mais força, né, com muito mais ênfase, porque, ao longo das últimas COPs, grupos, populações e países mais fracos, vamos dizer assim, na discussão política, não conseguiram ser ouvidos e avançar nas suas demandas. Isso também trata de justiça climática, né? A justiça climática, ela não diz só sobre pessoas, ela diz também sobre essa relação entre países. E a COP é esse espaço em que acontecem essas discussões, né? Enfim, não sei se falei demais.
Não, com certeza não. Nossa, muito, muito, muito grave, porque não é só que o país vai desaparecer, né? As pessoas vão ficando sem recurso ali, vão sofrendo, não tem mais água, não chega mais nada ali. Tortura, assim, é uma questão de direitos humanos completamente essencial, tô louco.
Exatamente.
Enfim, ainda também, né, no que você falou, que é uma esfera de relações entre países com foco nas mudanças climáticas, a gente pensa muito na guerra da Ucrânia, óbvio, né, e a gente vê uma dificuldade, assim, hoje nas relações internacionais de convergir esses temas, guerra na Ucrânia, mudanças climáticas, justiça climática, mas a gente sabe que tem tudo isso, tem como debater isso. E a gente pensou de pedir para você falar um pouco, assim, porque são temas tradicionais das relações internacionais, né? Defesa e segurança, guerra, países gigantescos e muito poderosos como a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, num contexto urgente climático. Então, e que com certeza tem consequências climáticas, uma guerra desse tamanho, né? Enfim, a gente queria ouvir um pouco disso também.
Perfeito. Não sou especialista nessa dinâmica de guerras, mas por estudar numa universidade europeia, né, na Universidade de Lisboa, acaba que a gente escuta bastante sobre a discussão e eu queria trazer aqui algumas reflexões, né? Nas discussões sobre mudanças climáticas, ou enfim, nesse caso agora sobre guerra, sempre vai haver um motivo mais urgente para a gente produzir mais petróleo, construir mais usina nuclear, reativar termoelétricas, reativar usinas a carvão, que é o que vem acontecendo em alguns países europeus, né? Teve reativação de usina nuclear que não acontecia na Europa nos últimos 16 anos. Aconteceu essa semana. Então, essa sempre vai ter um motivo. Esse motivo agora é a guerra, né? Para a gente continuar poluindo, emitindo mais gases de efeito estufa. Mas a gente está ativando, né, reativando, emitindo mais as custas da segurança energética de alguns países que já têm condição de adaptação e de mitigação das mudanças climáticas, às custas da piora, né, de impacto em outros países que não têm condições, não têm estrutura para adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, é uma discussão que está totalmente conectada. Quais as escolhas que a gente está fazendo que nessa nossa discussão sobre justiça climática está acentuando as injustiças climáticas, né? E na Europa eu vejo muito essa discussão, né? Trazendo, por exemplo, a questão dos refugiados de guerra, a gente tem também os refugiados climáticos. E hoje, sendo pragmático, o que diferencia o refugiado de guerra da Ucrânia e muitos refugiados climáticos é muitas vezes a cor da pele. E aí a gente está discutindo também racismo climático, porque a forma com que é tratado um refugiado de guerra da Ucrânia não é a mesma forma, necessariamente, que a gente tem tratado os refugiados climáticos. E de efeitos de grandes enchentes, calores extremos em países africanos. Então, a gente precisa fazer essa discussão. Ela é extremamente complexa. Ela é cara, né? Porque produzir energia na Europa não tem, enfim, tem solução, mas é caro, mas a gente precisa avançar nela. A gente não pode aceitar que a narrativa seja vamos abrir mais, vamos reativar a usina de carvão, vamos manter por mais tempo a termoelétrica aberta, para justificar a garantia de uma segurança energética de um determinado país em detrimento de outro. Né?
Foi muito bom você ter pontuado isso, porque realmente o que a gente tem visto, isso foi até polêmica, começou a ser um anúncio do presidente americano Biden, investindo mais em extração de petróleo no próprio território americano, sendo que uma das campanhas, projetos de campanhas dele quando ele se candidatou, foi o New Green Deal, né? Um programa que investisse em tecnologia verde. E agora, quem está se justificando a guerra para poder investir cada vez mais uma questão energética a curto prazo, que realmente pode impactar no mundo inteiro, né? Como você mesmo falou. E no próprio comentário de você, eu queria te só perguntar se na COP teve uma discussão forte de crítica a essas atitudes tanto da Europa como dos Estados Unidos, e se realmente houve alguma tentativa de trazer à tona essa questão dessas novas imigrações ligadas ao clima.
Essas discussões acontecem e aconteceram também na COP, não foram um tema central. A gente viu que a discussão central estava sendo mais voltada para perdas e danos, tem uma correlação, então a gente estava e está discutindo situações como Kiribati e outros lugares em que o dano é irreversível, que foi gerado a partir dessa produção de petróleo desenfreada, do desenvolvimento dos Estados Unidos, de outros países europeus, enfim, e tudo mais, tem lugares que o impacto é irreversível. E tem danos que são irreversíveis. Então, qual é o recurso que esses países vão garantir para os países em danos irreversíveis? Foi uma discussão mais central dessa última. E também a discussão de justiça climática que apareceu de forma transversal em algumas mesas, em algumas mesas paralelas. A gente chama de side events, né? Também trouxe sobre essa pauta.
Importante. Você quer comentar alguma coisa? Desculpa.
Não, acho que não. Eu só tava pensando, porque realmente é muito mais amplo do que... Quem não sabe, assim, a gente fala justiça climática, sei lá, muita gente se associa à tragédia de São Sebastião, mas são também outras comunidades ao redor do mundo. Eu pensei nos protestos que estavam acontecendo na França, né, sobre petróleo, enfim, que basicamente está tendo a taxação do carbono e querendo ou não, taxação de emissão de carbono aumenta o preço do combustível. E a população foi protestar como se com a bandeira da justiça climática. Tipo, a gente não vai conseguir mais abastecer nosso carro, vai ficar mais caro. Mas tem outras populações na redor do mundo que vão se beneficiar, né? Então, é muito mais amplo do que só uma população de justiça climática. É uma coisa muito complexa mesmo. Mas pode parar para a próxima pergunta, Gustavo.
Volta se fosse protesto, que é uma coisa que nós temos visto a respeito também das discussões de mudanças climáticas é aparecimento de novas lideranças que criam um ativismo, protestam e têm dado vozes a essas necessidades que a gente precisa debater e políticas públicas que precisamos criar. Eu acho que o exemplo mais claro nos últimos 5 anos é a Greta, que até apareceu também nesses últimos protestos sobre políticas europeias de aumento de investimento em energias não renováveis. E queria também perguntar para você, João Pedro, você participou do Youth Climate Action Challenge, e como você tem visto essas novas lideranças? Elas têm realmente um olhar sempre social de maneira ampla, esses vários olhares e necessidades que precisamos ter sobre a temática da justiça ambiental? E também se puder comentar um pouquinho sobre esse problema também, que posso um pouco curioso.
Então, quando a gente discute, né, qual é o papel da juventude, o crescimento das lideranças jovens, periféricas, desses espaços de poder, a gente tem que lembrar que espaço de poder é esse, né? Como esse espaço de poder sempre esteve constituído. Os espaços de poder, eles têm cor, eles têm cara, eles têm gênero, eles têm uma idade, então, que não é a idade da juventude periférica. E a gente... Essas pessoas foram as pessoas que trouxeram, que contribuíram para a gente chegar no lugar que a gente está hoje. E acho muito difícil, eu acho que as juventudes concordam, que não são essas pessoas sozinhas que vão conseguir solucionar a questão da emergência climática que a gente está vivendo hoje. Por isso que é tão importante a gente ampliar esses espaços, ampliar essa diversidade e ocupar esses espaços junto para que a gente construa soluções. E tirar um pouco essa ideia de que juventude é o futuro, ou os jovens vão ser o futuro de algo. Não, a gente é o presente, a gente quer colaborar, está colaborando, a gente quer mostrar o que, que a gente tem feito no presente e tem contribuído para a redução dos impactos das mudanças climáticas nos nossos territórios, para que isso também seja potencializado, para que essas novas soluções, né, elas alcancem outras pessoas, outros territórios. E aí eu conecto um pouco com a sua pergunta sobre o Youth Climate Action Challenge. Foi um desafio, né, uma competição promovida pelo Fórum Econômico Mundial junto com o Climate Reality Project, né, que são duas organizações que tratam também sobre o tema, em que eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de um coletivo que eu faço parte no Rio de Janeiro, que se chama Coletivo Nossa Horta, que a gente ajuda a implementar hortas comunitárias em espaços de maior vulnerabilidade. E aí, vulnerabilidade ambiental, vulnerabilidade econômica. Então, esse projeto foi reconhecido, né, como um projeto que tem capacidade de contribuir para a redução dos impactos das mudanças climáticas. E aí eu participei de algumas capacitações, treinamentos, para aprimorar e ajudar o coletivo a potencializar esse projeto. Isso foi mais ou menos isso. E aí, trazendo uma discussão, não só as hortas, por exemplo, e segurança alimentar, mas também a garantia de que as pessoas podem falar de enchente, podem falar de calor extremo, chuva torrencial, e conectar isso com esse espaço onde ela está plantando, onde ela está criando uma área verde, um espaço verde, uma floresta, entendendo que aquilo ali está contribuindo não só para ela, mas também para o planeta em que ela vive, né? Então, essa conexão que a gente busca fazer no coletivo, que é isso que a gente tem implementado hoje na cidade do Rio de Janeiro, por enquanto.
Bem bacana, Pedro. Antes de a gente passar para uma pergunta que vai falar mais sobre o Rio de Janeiro, a gente tem uma pergunta bem interessante aqui do Bruno, que é um pouco sistemática do global. A gente não tem como não falar sobre China. A gente falou sobre a União Europeia e Estados Unidos. A China hoje é a segunda maior economia do mundo, tem uma relevância muito grande para o Brasil também. E queria ver de você, né, o que você tem visto dessa segunda potência global que hoje tem uma voz muito grande e chama atenção em vários temas, como tem lidado com essa questão ambiental, como tem participado também nas conferências internacionais, e até fala um pouco sobre injustiça climática, ou não ter falado.
Então, falar sobre China é um desafio, né, porque a China hoje, uma das políticas que a China defende e contribuído para a não piora da medida climática, né, do aquecimento global e tudo mais, é a sua redução do crescimento vegetativo, né? Então, seu crescimento populacional. O que a gente está vendo hoje, por exemplo, é que a Índia em breve vai passar a China em população, e isso tem correlação direta. As pessoas também emitem poluentes e tudo mais, enfim, uma discussão à parte. A China, por um grande tempo, se defendeu com esse sendo um dos argumentos principais. Olha, estou ajudando bastante porque estou reduzindo aí um pouco o crescimento, a velocidade que o país aumenta a população. Mas a China tem uma característica super relevante, que é a capacidade de executar uma política integralmente quando ela embarca a política. Então, a gente vê exemplo de cidades que tinham qualidade do ar péssima e foi feita uma política pública implementada, monitorada e acompanhada de forma efetiva, com recurso garantido, enfim, a política ali integral. E em pouco tempo a gente viu o ar de algumas dessas cidades melhorar, né? Política energética, transições, implementação de veículos elétricos, implementação de painéis solares, né, de fazendas de painéis solares. A China consegue fazer isso em escala por características do seu modo de governo e tudo mais. Então, tem esse ponto que eu diria ser positivo, né, sobre a China, e que nas discussões ela consegue, mesmo que o seu comprometimento não seja o que a gente espera que ela coloque no chão, né, na prática, o que ela se compromete, ela efetivamente cumpre. E olhando para outros países, como o Brasil, que não tem conseguido, principalmente nos últimos anos, cumprir as suas metas tendo ela aí, não avaliando se a meta é boa, pouca, fraca, enfim, mas efetivamente a meta que está posta. Eu acho que eu daria um pouco desse contraponto.
Um bom ponto, é polêmico, mas... Mas, bom, voltando um pouco para o Brasil, na verdade, fizeram essa pergunta no chat, mudando um pouco dos atores, qual seria exatamente o papel das empresas na justiça climática? Eu achei interessante, porque aqui no Brasil muita gente fala do agro, né? Ah, só o agro é o responsável. Eu sei que a maior taxa de emissões é por uso da terra, enfim, pode ser que esteja errado esse dado, mas eu acho que está certo. Mas eu acho legal também pensar no papel das empresas, então achei interessante perguntar isso antes da que estava aqui no roteiro.
Boa, boa. As empresas têm um papel central também nessa discussão, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o setor de transporte, por exemplo, é um dos maiores setores de emissão. Quem produz carros são empresas, quem produz caminhões são empresas, né? São fábricas que constroem. Entendendo esse papel que produz cimento, as empresas, a gente tem uma grande emissão com a produção de cimento, e por aí vai, a gente pode trazer vários outros exemplos. O agronegócio você trouxe também. Então, se a gente não, quando a gente traz para as políticas públicas, né, não coloca políticas públicas que limitem de alguma forma as emissões, que estimulem uma troca de tecnologia das empresas, muito dificilmente a gente vai avançar na meta que é reduzir as emissões. Né? Todo mundo nesse planeta tem uma responsabilidade e os governos têm duas, né, com impulsionamento de políticas públicas puxando para que reduza as emissões e as empresas desenvolvendo tecnologias, efetivamente implementando algumas dessas tecnologias e reduzindo também as emissões. Por exemplo, eu falei de caminhões, a gente tem políticas na Europa, no caso, que obrigam as fábricas de caminhões a produzir um tipo específico, né, de motor que não emita tantos poluentes quando sai do escapamento. Esse modelo, a gente não tem o mesmo modelo no Brasil. No Brasil é um modelo abaixo, um ou dois modelos abaixo de exigência de emissões. Então, assim, se a gente for pensar que alguns caminhões na Europa, já produzidos por uma mesma fábrica, por uma mesma marca do Brasil, podem ser produzidos aqui emitindo mais, a gente vê a correlação que, por exemplo, uma empresa aqui teve de pressão, né, do governo para não permitir que uma tecnologia maior fosse implementada. Então, a gente pode extrapolar isso para outras áreas e outras empresas. Não quero demonizar nenhuma empresa, pelo amor de Deus, mas só trazendo isso como um exemplo prático, né, de ação. Respondi isso?
Com certeza, acho que essa transparência é total, essencial. Porque a gente tem que acompanhar, né? O que as pessoas estão fazendo, realmente, isso falta muito aqui.
O Bruno trouxe uma outra questão aí sobre o custo também, né? Que esse modelo que eu estava trazendo de exemplo pode ser mais caro e aí acaba sendo só para inglês ver. É verdade. Isso que também a gente tem que pensar nas políticas, né? Nas empresas também, em comparação com as políticas. Placa solar, por exemplo, por muito tempo, a placa solar, o custo de instalação da placa solar era muito mais caro do que você ficar pagando a conta de casa. E agora, por exemplo, a gente teve redução de impostos sobre a compra de placas solares, para tentar fazer com que haja um estímulo desse, que é benéfico para o mundo, para o país, né? Então, o poder público tem esse papel também de visualizar, bom, qual é o benefício que está trazendo, se eu der esse benefício econômico, né, reduzindo o imposto para comprar um carro elétrico, para comprar uma placa solar, qual é o benefício social, saúde, ambiental que a gente está gerando? Pô, tô reduzindo 10 mil mortes, 100 mil mortes. Respiração, problema respiratório. Vale a pena? Vale a pena, claro. A gente implementa a política. Acho que é esse tipo de discussão que a gente tem que estimular mais também, para, claro, não ficar só no custo, no bolso do consumidor final, né? Não é um benefício para uma pessoa só.
Essa questão da placa solar, das placas solares é bem forte no Rio, né? Eu já percebi. Eu vi até uma ONG que é daí, acho que chama Revolu Solar, que eles fazem um super trabalho, assim, no federal também. Eles estavam no Ministério esses dias, a energia, achei bem, bem legal de acompanhar, um bom exemplo prático.
E a primeira cooperativa de energia solar nas favelas.
Sim.
Legal. É incrível, assim, a política que eles estimulam, que é não só implementar, colocar placas solares, né, nas favelas, mas também capacitar as pessoas das favelas para que elas consigam implementar. Sejam as pessoas que instalam a placa, fazem a manutenção da placa, não só na sua favela, mas também em qualquer outro local. Então, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de justiça climática do ponto de vista de energia, né? De força energética, mas também de empregos verdes, que é uma questão que a gente precisa falar mais também, né? A garantia de que, por mais pobre, periférico, tenha emprego nesse modelo de futuro que a gente está imaginando, né? Nesse modelo sustentável. Então, bem, é bem bacana a política.
Nossa, eu já... Nossa.
Incrível, todo mundo. Essas redes sociais.
Não, depois. É, super trabalho. Eu não sabia que era tão grande assim, quanto o Rio de Janeiro.
É, João Pedro, agora você falou do Rio de Janeiro, a gente falou que quão importante as empresas também terem papel também sobre a temática, justiça climática. Você trabalhando com o assessor parlamentar, queria perguntar como que é a recepção desses temas no seu dia a dia, o que você tem visto. Quem sabe que também a gente aí fala como é importante também os municípios entrarem em debates que a gente está trazendo internacionalmente. Então também esses problemas que a gente tem que enfrentar.
Bom, é um desafio grande, né? Trabalhar no legislativo e trazer a pauta climática para o nível municipal é um desafio muito grande, porque a gente tem, cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, questões que as pessoas entendem que são mais emergenciais, mais urgentes, segurança, transporte, saúde, e que de alguma forma a gente precisa tangenciar e trazer para dentro desses assuntos a pauta de mudanças climáticas, né? Não trazer ela em separado. Um exemplo, eu faço parte do mandato do vereador William Siri aqui no Rio de Janeiro, e a gente aprovou uma legislação que inclui a temática de educação climática nas escolas. Então, levando para as crianças e jovens toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo para a sala de aula, trazendo para as atividades do cotidiano das crianças no ambiente escolar, essa discussão. E foi a primeira cidade a aprovar essa legislação no Brasil. E essa legislação tem sido replicada não só para outras cidades, mas para outros estados. Já foi aprovada no Estado do Rio de Janeiro, já foi proposta em outros territórios. Mas a implementação dela também é um desafio, né? A gente precisa, o legislativo propõe, aprova, claro, mas o executivo é quem está responsável por executar. E a gente tem visto pouco esse avanço, né? A gente precisa mais da participação da sociedade civil para ajudar a cobrar, para ajudar a encontrar soluções para a implementação dessa legislação. Um outro exemplo de desafio no município, né, por parte do executivo, né, é o nosso inventário de emissões. Então, a gente precisa saber quanto de emissão o município está gerando, né, e setor, para a gente entender qual política pública a gente implementa mais, investe mais. E o nosso inventário, se tem o último, é de 2000 e uma menção, foi de 2012 a 2017. Foi lançado em 2019. Então a gente já passou aí 5 anos que a gente não tem esse inventário atualizado, está defasado. Então como que a gente consegue acompanhar políticas públicas que sejam realmente eficientes? Né? A gente precisa que a prefeitura atualize esse inventário. E aí eu estou falando de um caso do Rio de Janeiro que tem capacidade, né, e condições de implementar e executar uma pesquisa e uma análise como essa. Outros municípios menores, a gente volta naquela pergunta lá do início, que a gente precisa de apoio do Estado e do ente federativo, do ente federal, para poder conseguir implementar.
Nossa, interessante, porque o projeto é de educação climática e... É um projeto que passando as pessoas se envolveriam mais com o tema, com certeza, e aí essa pressão seria muito mais real, né? Elas realmente fariam essa pressão porque elas estariam conscientes de todos os problemas.
E tá, eu estava falando de os pontos que são mais importantes para a cidade: educação, segurança, saúde. Então a gente traz a pauta de educação, mas traz também a pauta de estudar sistemática. Então é assim que a gente tenta também integrar os temas, mostrar para as pessoas que é relevante.
Legal, muito grande. Bom, eu acho que Para finalizar, assim, essa parte do Brasil também, como que você tem visto o papel do Brasil internacionalmente nessa temática? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas positivamente, negativamente?
Boa. Vou responder amplo também, mas não dá que não seja o objetivo. Eu acho não, as pessoas viram que a gente saiu de um desgoverno total, desconstrução total das políticas ambientais, nenhum avanço em política climática, para um governo que agora a gente tem esperança de que vá avançar, né? Que a pauta avance efetivamente. A gente tem muitos profissionais técnicos que estão nesse novo governo e que podem fazer um bom trabalho, têm habilidade para fazer um bom trabalho. Mas a gente não pode abrir mão que a sociedade civil organizada esteja presente nesse espaço. A gente não pode descansar, a gente não pode achar que resolveu. A gente saiu de um para outro e tem ali as pessoas técnicas qualificadas e elas vão resolver a questão. Não é bem assim. Eu acho que a gente precisa garantir que a gente faz parte desse espaço de discussão das políticas públicas, desse espaço de discussão das soluções para as ações climáticas nos territórios. E aí, cobrar para que a gente construa efetivamente junto, né? Acho que esse é um papel que eu vejo que a gente precisa garantir que o Brasil sustente. Acho que é isso.
Nossa, faz muito sentido. Esses dias eu estava ouvindo, esses dias não, hoje, uma pessoa técnica do governo na área, ela estava falando, estão tendo discussões da reforma fiscal tributária que não está na nossa área, mas não está sendo discutida nenhuma agenda verde na reforma tributária fiscal, mas a gente precisa da sociedade civil pressionando lá para falar para o grupo de trabalho da reforma tributária colocar alguma coisa. Eu também não sei como essas pessoas estarem em todo lugar. Não
Não é
certo.
que o governo seja progressista que a gente abre mão da participação social, mas pelo contrário. Acho que a gente já vivenciou isso e não pode errar de novo. A gente precisa estar presente nesses espaços como um contraponto, como uma ideia nova, trazendo outras percepções. Quem está aí no dia a dia da gestão pública muito fechado, enfim, não consegue visualizar. A gente tem provas de que a sociedade civil participando ativamente gera resultados mais positivos. Demora mais. Mais discussão, briga, desencontros, encontros. Esse é a beleza, né, do processo. Mas a gente precisa garantir que isso exista, né, que isso se mantenha. Porque as discussões para abrir mais poços de petróleo, para avançar numa discussão de não distribuição de, enfim, energia eólica para a população que está ali embaixo da torre eólica, né? Você pega a energia e distribui lá para um território, uma cidade que está a 100 quilômetros, mas aquela população que está ali do lado não recebe aquela energia. Tem um custo muito alto. A gente precisa garantir que as pessoas sejam ouvidas, que esses espaços estejam representados, sabe? Eu penso bastante sobre isso.
Ok, vou pensar, mas não estou abrindo, não estou subindo agora.
Pedro, a gente finalizando um pouco nossa conversa aqui, muito obrigado pela aula que você deu, assim, realmente clareou nossas ideias para muitas coisas e demonstrou como é importante os internacionalistas, principalmente a gente que está se formando agora, de como se formar, independente da área que a gente vai atuar, realmente tem essa consciência da justiça climática. E agora a gente sempre faz a pergunta para os nossos convidados: qual que seria uma dica de você para o pessoal que gostaria de aprender um pouco mais sobre esse tema, algum tipo de livro sobre justiça climática, algum tipo de documentário, algum tipo de blog especializado no tema, que você pode falar de nossos curso, qualquer coisa assim, para o pessoal que realmente se interessa e gostaria de aprender um pouco mais sobre esse tema.
Boa. Vou começar por último, que o curso do ICL, né, que é o Youth Climate Leaders. Eu fiz há um tempo atrás, eu fiz a segunda turma da terceira turma do ICL, e acho que é bem interessante para a juventude formar e aprender um pouco mais sobre o assunto. Mas sobre livros, eu estou terminando de ler esse aqui, que é Justiça Climática, o tema dele. A Justiça Climática, escrito pela Mary Robinson, que foi presidente da Irlanda, e também, enfim, enviada especial da ONU para o assunto de mudanças climáticas. Ela traz aqui um compilado de exemplos. O do Kiribati está aqui no livro, né? Foi um dos que recentemente, por isso que eu para a nossa discussão. Tem também um outro que eu participei do lançamento, que é uma ecologia decolonial, que é do Malcolm Ferdinand, que é um jovem também da região da América Central. Isso é uma discussão interessantíssima, sobre racismo mental, enfim, sobre uma nova perspectiva. Quem precisa de justiça climática no Brasil, é um livro que estão compartilhando bastante. Tem ele online, gratuito, para acessar. Foi liderado a construção pela querida amiga Andrea Coutinho, Lobat. E então, pare junto com outras mulheres incríveis também. Esse livro está aí circulando nas redes, acho que é importante. Série, eu estou assistindo uma atualmente, que se chama Extrapolation. E é na Apple TV, gente. Eu acho que ninguém assiste Apple TV, mas tomara que alguém consiga acertar, porque ela é muito chata. A série doida e realista, né? Eu fico meio desesperada às vezes. Mas ela faz um exercício de pega o relatório do IPCC, deu tudo errado, né? Deu ali tudo errado, não. Deu o que tá previsto para dar se não for feita nenhuma política de forma correta e concreta. E avança para 2030, 2050 e mostra efetivamente como tá, como o mundo está.
Nossa, ninguém tá falando disso.
Sim, você sabe a quantidade de. Hoje a gente já consegue estimar quanto de biodiversidade a gente vai perder, qual é a elevação do nível do mar, como eu falei. Né? Então, assim, você pega. Tem cenas de. Não quero dar spoiler, mas tem cena de Miami sendo. Submersa, e a parte que fica do lado de fora é a parte pobre, que tá no alto de um morro. Aí você imagina, pra onde que os ricos agora querem construir suas casas? E a série mostra essa discussão. Então tem muito a ver com essa nossa discussão de justiça climática. Quem estiver com um pouco de ansiedade, por favor, assista, porque ela
foi agora.
Mas é um exercício interessante assistir essa série. Extrapolations.
Nossa, fiz um Google aqui, tem Kit Harington no LA.
Oi.
Então, assim, é bem grande. Né?
Eu ainda não terminei. Não posso nem ramar de spoiler, porque eu não terminei. Mas talvez assista hoje mais um episódio. Mas os primeiros.
Não, a gente assistiu.
E aí, enfim, só mais uma curiosidade dos episódios é que eles vão mostrando com cada episódio é um aumento da temperatura, né? Então, assim. Se aumentou 1,5 graus, o que vai acontecer? Se aumentou 1,88, o que vai acontecer? E por aí vai.
Super didático.
Fala.
É um super didático.
Super didático.
Bem Black Mirror, né?
Bem.
Não muito porque é real, né? A gente tá falando da vida real.
Deve ter aí alguma, não sei, deve ter alguma fantasia no processo, mas o resto, o que você vê de impacto realmente está previsto, né? E aí, de site, como eu falei do IPCC, o próprio IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde produz relatórios, vários cientistas do mundo se reúnem para produzir relatórios sobre o que está acontecendo nesse cenário de mudanças climáticas, né, no mundo. Ele tem um site, tem uma página interativa, que você consegue ver no mapa, ou onde está aumentando a temperatura mais, onde está aumentando menos. Tem dados disponíveis, é bem interessante, mais para o lado acadêmico, quem se interessa, e para o lado mais de artigos, de ler sobre o assunto, eu indicaria um Só Planeta, que é um compilado de materiais jornalísticos e artigos, que alguns amigos meus têm escrito bastante para lá, Camila Camilo, Marcelo Rocha, Amanda Costa, a própria Andrea Coutinho tem escrito também, então eu acho bacana acompanhar esses artigos. E os sites de organizações do Brasil, que falam sobre o tema, né? Como o Instituto Clima e Sociedade, posta muitas notícias, artigos, materiais sobre o tema. E o Instituto Talanoa, são dois, assim, tem vários outros focados em cada um dos temas. Se quer saber mais de mobilidade, tem o IPDP Brasil. Quer saber mais sobre a Mata Atlântica, tem SOS Mata Atlântica. Essas organizações, elas têm sites que também compartilham muitos materiais interessantes para a gente acompanhar. Acho que é isso.
Bom, Pedro, muito obrigado pelas dicas. E, novamente, muito obrigado pelo episódio. Tenho que agradecer aqui, né, para a Sofia pela conversa. E obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado.
E a gente se vê aí nos Instagrams, nos fóruns, nas discussões, nas postagens e acompanhando o trabalho e acompanhando também essa discussão extremamente importante para diversas áreas e para diversas pessoas de diferentes classes. Então, muito obrigado mesmo, de verdade, pelo episódio e pela oportunidade de conversar com você.
Muito obrigada. Só uma última pergunta. Você vai acontecer nada, tá ligado? Nossa, aqui em São Paulo tá muito frio. Olha isso, que loucura.
Ela tá de luz.
Agora vai começar a fazer mais frio. O outono tá calor de dia e frio à noite. Mas pra não ficar com barulho do ventilador, eu liguei o ar bem fraquinho. Mas começou o temporal, não sei se vocês conseguiram ouvir.
Eu vi um raio, eu acho.
Nossa, teve trovão. Do nada, é isso. A gente teve calor extremo ao longo do dia. Agora, alguma chuva. É isso, é isso. Sim, esse é o efeito prático que a gente tem visto cotidianamente.
Então...
Mas, vou fazer um parêntese rápido, que eu não posso deixar de fazer. Sendo um pouco acadêmico e nerd. A gente não pode achar que um evento extremo, ele é resultado das mudanças climáticas. A gente analisa sempre um conjunto de eventos extremos. Então, o que a gente tem visto hoje em dia nas análises que são feitas é que os eventos extremos têm aumentado, a recorrência deles tem aumentado. Então, essas conversinhas de, mas tem muito calor, tá fazendo muito frio, que aquecimento global é esse, isso tudo é balela, não é pra gente escutar ou dar ouvido, porque as análises não são feitas por um evento, elas são feitas por um conjunto de eventos ao longo de dezenas de anos, tá?
É isso, sim, faz sentido.
Aproveito já esse parênteses, né, para agradecer o convite, dizer que estou sempre à disposição para conversar mais, para a gente papear sobre essas questões que parecem complexas, mas diz respeito sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro. Então, eu estou sempre à disposição para a gente conversar e esclarecer, enfim, deixar mais transparente as discussões. É isso. Um beijo a todos. Se cuidem e até.
Até mais. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da UNESP de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.